would like to know regarding the ones who claim to be Christians, but who do not partake of the emblems. Could they eventually become members of the great crowd in heaven or not? That's not a possibility.
The opportunity to be part of the heavenly calling, whether you end up in the church or the great crowd, depends on one important element.
A oportunidade de se tornar membro da celestial, quer você seja membro da igreja ou da grande multidão, tem que ver com um detalhe importante.
And that is consecration by sacrifice.
E esse detalhe é a consagração por meio do sacrifício.
The Apostle Paul told us in Colossians 1:24.
Apóstolo Paulo nos diz em Colossenses 1:24.
He talks about rejoicing in his sufferings.
E fala sobre alegrar-se nos seus sofrimentos.
And filling up that which is behind of the afflictions of Christ.
That's Colossians.
Yeah, Colossians 1:24. Let's read that scripture.
1:24. E ele fala, né? Agora me alegro em meus sofrimentos por você e completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo em favor do seu corpo, que é a igreja.
So here the Apostle Paul considered himself part of Christ.
Então você vê que aqui o Apóstolo Paulo se considerava parte da igreja.
Jesus considered us part of Christ.
Jesus nos considera parte da igreja.
And one easy way to remember that is his prayer in John chapter 17.
Um modo fácil de lembrar desse ponto é na oração que ele fez em João capítulo 17.
He prayed to Jehovah and asked that we might be one just like he is with God.
Ele orou a Jeová pedindo que nós fôssemos um assim como ele e Jeová são um.
So you see, even Jesus considered us part of Christ.
Você pode ver então que Jesus, até mesmo Jesus, nos considerou parte da igreja.
Now, why do I say that?
Agora, por que que eu digo isso?
Because if we are part of Christ, he asked us to celebrate this memorial with him.
Porque se nós somos parte de Cristo, ele pede que nós celebremos um memorial com ele.
That's the bread and the cup.
Isso significa o pão e a taça, o cálice.
If we feel that we are consecrated by sacrifice, we should celebrate the bread and the cup.
Se nós sentimos que nós somos consagrados pelo sacrifício, então nós devemos celebrar isso por meio da participação dos emblemas do cálice e do pão.
If we are simply consecrated to living a good life, a righteous life.
Se somos consagrados apenas no sentido de consagrados para viver uma boa vida, mesmo que seja uma vida justa.
Then a lot of times I've known brethren who have just partaken of the bread.
Muitas vezes eu conheço irmãos que participaram do pão.
Because they don't see the blood as important. They don't see the blood as part of their sacrifice with Jesus.
Porque não veem o sangue como sendo parte do sacrifício de Jesus.
So to answer your question,
dele, né?
If we are not consecrated to sacrifice,
então, em resposta à sua pergunta, se nós não formos consagrados para o sacrifício,
we would not have a heavenly hope.
Nós não podemos ter uma esperança celestial.
That's my thought.
É assim que eu penso.
Eu queria entender uma coisa, irmão. Então, os da grande multidão não fazem parte do corpo de Cristo. Não mesmo para eles.
Não, os da grande multidão, porque, veja bem, o chamado é celestial.
Mas para cristãos, celestial também.
Tem esperança, mas não desenvolveram o suficiente para chegarem à maturidade dos 144 mil.
Então é só os 144 mil que fazem parte do corpo?
Eu acredito que não. Acredito que aqui na Terra todo consagrado faz parte do corpo de Cristo.
Mas que ele seja da grande.
Não, não existe isso ainda. É só depois que ele. Que vai se determinar, que vai ficar determinado, se ele vai cair numa categoria ou outra.
Porque talvez ele não foi bem sucedido na sua consagração.
Exato. And you're saying that if the person is consecrated, is he a member of the body of Christ? I said yes, provided that the person has been obviously begotten by the Spirit. Mm-hmm. Yes.
I'd like to begin my comments by reading Ephesians chapter 4.
Eu gostaria de dar os meus comentários por ler Efésios capítulo 4,
verses 4 and 5.
versículos 4 e 5.
There is one body and one spirit, even as ye are called in the one hope of your calling.
Um só corpo e só espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só.
One Lord, one faith, one baptism.
Há só Senhor, só fé, só batismo.
I think it is important to recognize that the call to follow the footsteps of Jesus in a life of sacrifice,
que esse chamado para andarmos nas pisadas de Jesus, uma vida de sacrifício,
and to have the reward of faithful sacrifice that Jesus had,
e ter a mesma recompensa do sacrifício fiel, a mesma recompensa que Jesus recebeu pelo sacrifício fiel dele,
is the only call during the gospel age.
É a única chamada que está sendo feita durante a era evangélica.
There is no call to become a member of the great company class.
Não há nenhum chamado para se tornar membro da classe da grande multidão.
The great company class is a class that gets mercy from God.
A classe da grande multidão é uma classe que recebe a misericórdia de Deus
for not fully carrying out the terms of their consecration.
Por não terem levado ou completado, né, de maneira inteira os termos envolvidos na consagração deles.
But they are a consecrated and spirit-begotten class.
Mas eles são uma classe consagrada e uma classe de cristãos gerados por Espírito, enquanto na Terra.
I know it has been my experience among many former Jehovah's Witnesses.
Eu conheço pela minha experiência entre muitas ex-testemunhas de Jeová.
Having been taught for so long to strive for an earthly hope,
foram por tanto tempo, né, ensinadas a buscarem uma esperança terrestre,
that it is difficult for them to fully understand and feel invited to a heavenly hope.
Que é difícil para eles entenderem e sentirem-se convidados para essa esperança celestial.
But if they, as Jehovah's Witnesses,
mas se eles, quais testemunhas de Jeová,
fully dedicated their life to serve Jehovah,
dedicassem a vida deles plenamente para servirem a Jeová,
and to do his will,
e fazer a vontade dele,
have to recognize that his will is this one call right now.
Eles teriam então que reconhecer que a vontade dele é este único chamado que nós acabamos de ler aqui.
In my own case, when I gave my life to Jehovah through Jesus and dedicated as a Jehovah Witness,
no meu caso, quando eu dei a minha vida a Jeová ou Jesus e me dediquei e me tornei uma testemunha de Jeová,
I meant it.
Eu realmente fiz aquilo de coração.
I didn't know or believe that the high calling was open yet.
Eu nem sabia nem acreditava que o chamado celestial ainda estava aberto.
But when I realized that it was, it brought me back to my original promise and vow to Jehovah.
Mas quando eu percebi que estava aberto, então isso me trouxe de volta para aquele chamado original, aquele voto original que eu havia feito para Jeová.
So in my vow of consecration, it was really a re-expression of what I already promised God years earlier.
Então o voto que eu fiz depois de consagração era na verdade uma reafirmação daquele voto inicial que eu já tinha feito para Jeová inicialmente.
So there are those that feel that they can't measure up to the requirements of the high calling.
Há também aqueles que acham que não estão à altura, né, dos requisitos para a chamada celestial.
They still love Jehovah and Jesus.
Eles ainda amam a Jeová e a Jesus.
But there's a hesitancy there.
Mas também são hesitantes.
And it's good that there's a hesitancy because we need to count the cost of making that commitment.
E até é bom que haja certa hesitação, porque é necessário que a pessoa calcule o custo antes de fazer tal tipo de dedicação, né, de comprometimento.
But all should understand that there is no call for an earthly hope now.
Mas todos deveriam entender que não existe chamado atualmente para a esperança terrestre.
There is only the one call and the one hope.
Só existe este único chamado para esta única esperança.
So, kind of coming back to Brother Agnaldo's original question.
Então, retornando à pergunta original do irmão Agnaldo.
If one has not made a full consecration of themselves to die sacrificially as Jesus has,
se alguém não fez uma consagração plena de si mesmo para morrer numa morte sacrificial semelhante à de Jesus,
they cannot expect to be either part of the church or the great company.
Eles não podem esperar fazer parte nem da igreja, e aí ele quer dizer 144 mil, nem da grande multidão, que também é celestial.
And there is no shame in not making that commitment.
E não existe, não é vergonhoso, digamos, a pessoa não fazer esse tipo de consagração ou se comprometer nesse nível.
It is an invitation and a kindness from the Heavenly Father.
É um convite, né? É uma bondade da parte de nosso Pai Celestial.
Now, I will say one thing more, a little bit beyond what Brother Agnaldo asked.
Eu vou dizer uma coisinha mais, além do que o irmão Agnaldo perguntou.
This question was raised even back in Brother Russell's time.
E essa pergunta foi feita até mesmo na época do irmão Russell.
And although Brother Russell gave an answer, it didn't apply because so much time has gone by.
E embora o irmão Russell tenha dado uma resposta, não se aplicou porque muito tempo já passou desde então.
But there was a concern, if I make a consecration, is there still an opening to the door to the high calling that I can be successful?
Mas a preocupação que havia na época é, se eu me consagrar, será que ainda existe uma abertura para essa chamada celestial? Será que ainda está aberta?
The answer Brother Russell gave, I think, applies today, that it is always appropriate to consecrate oneself to the Heavenly Father through Jesus.
E a resposta, né, que o irmão Russell deu, eu até me lembro desse artigo a propósito, que sempre é apropriado fazer uma consagração para servir ao Pai Celestial por meio de Jesus Cristo.
And he speculated that if the number was filled up, such that such a one would not be begotten of the Holy Spirit.
E ele especulou que se esse número já tivesse completado, de modo a que alguém não fosse gerado pelo Espírito, porque esse número está completo, porque alguém seria gerado pelo Espírito?
That they would be counted under a covenant of faith, very similar to the ancient worthies.
E essa pessoa, num caso desse, seria contado como estando num pacto de fé semelhante aos dos dignitários do passado. Falando dos pré-cristãos, né, dos israelitas que foram fiéis. Seria algo semelhante a isso.
Some have sought to put a label on it, and some have called it youthful worthies.
Alguns tentaram colocar nome nessa classe e chamaram essa classe aí de os jovens dignitários, ou algo assim.
Now, whether such a class can exist or not, we're speculating.
Agora, com relação a se tal tipo de classe poderia existir ou não, isso é pura especulação. Só estamos especulando.
But what we don't have to speculate is,
mas o que nós não precisamos especular é o seguinte.
Jehovah is a very loving and faithful God.
Jeová é um Deus muito amoroso e muito fiel.
Everyone who comes to him and lays their life down in consecration,
todo mundo que se aproxima dele e oferece a sua vida em consagração,
will be wonderfully rewarded.
Vai receber uma recompensa maravilhosa.
I will say that in my own case,
eu posso dizer que no meu próprio caso,
no doubt because of my time in Jehovah's Witnesses,
e seguramente por causa do tempo que eu passei com as testemunhas de Jeová,
early on, I didn't feel this heavenly yearning.
No início, eu não sentia essa vontade celestial.
And I thought I would be very happy to serve as a teacher and a servant on earth.
E eu pensei que eu ficaria muito feliz de servir aqui mesmo na Terra, talvez como alguém ensinando alguma coisa.
But for me, this is where it became a matter of faith.
Mas para mim isso acabou se tornando uma questão de fé.
And that is trusting that God has called me and that my feelings would grow as my experience in consecration grew.
E que os meus sentimentos com relação a isso iriam aumentar essa certeza de que Jeová iria criar esses sentimentos em mim à medida que esse meu tempo de consagração também progredisse ou passasse.
I still feel very unworthy of it.
Eu até hoje me sinto que não mereço isso, não estou à altura disso.
But I can honestly say it is very exciting to think about working with Jesus in fixing the problems of this world.
Mas eu posso dizer com honestidade que é uma ideia muito animadora, a ideia de trabalhar com Jesus, diretamente com Jesus, para resolver os problemas desse mundo.
Eu posso fazer então uma pergunta? Porque a pergunta disso que eu fiz era só um...
Vamos fazer o seguinte, deixa eu só ver se tem mais alguém, aí a gente volta para você. Teria alguém mais só nesse ponto? Então vamos, relacionado a isso ainda? Não? É outra pergunta?
Não.
A sua pergunta é relacionada? É outra, então...
Brother Andre, can you ask if that answered his question?
É relacionado à sua posição.
Tá, então a gente já passa para uma outra parte. Ele quer saber, o irmão Matt quer saber se respondeu a sua pergunta.
Obviamente, que a minha não era nem uma dúvida, né? É só porque a minha preocupação com as testemunhas de Jeová. E muitos que eu conheço são fiéis, são leais, são zelosos, são cristãos dedicados, como eles falam, né? Mas não mudem o desejo celestial.
Eu acho que na sua questão não, ainda definição da palavra cristão. Não.
Mas eu entendi.
Eles se identificam.
Não, eu entendi assim, que a maneira da gente organizar nosso pensamento com respeito a eles está realmente na questão de desenvolver o desejo de se consagrar totalmente até a morte, como Jesus fez. Isso eles não fazem.
Porque a questão também é que existem dois tipos aqui, dois grupos aqui. Um, que é a minoria dos que acham que existem cristãos da Terra, tá? Daí estão as testemunhas de Jeová, os cristadelfos, a Igreja de Deus do Sétimo Dia e os estudantes e os leigos da Epifânia. Então essa é a minoria. A vasta maioria dos cristãos acredita que eles vão para o céu. Só que dessa vasta maioria não significa que todo mundo foi gerado por Espírito, porque para ser gerado por Espírito você precisa fazer uma consagração plena de sacrifício até a morte, né, do jeito correto. E não é só você, porque você dá esse passo e aí vem o Pai Celestial. Se ele vai aceitar ou não a sua consagração. Não era assim no Israel antigo? Você oferecia o sacrifício, mas tinha esse sacrifício que Jeová não aceitava. Por alguma razão, o sacrifício tinha que ser de um certo jeito. Então, não estou dizendo aqui que a gente tem que ficar com medo que a minha consagração não foi aceita. Mas eu só estou explicando que nesse grupo grande de pessoas que se dizem cristãos, nem todos foram gerados pelo Espírito. Mesmo eles achando que vão para o céu, querendo ir para o céu, não significa que realmente vão.
Sim, mesmo porque a maioria deles, quando a gente pergunta assim, mas o que você vai fazer lá no céu?
Não tem a menor ideia.
Não sabem explicar.
Não tem a menor ideia. Então, consagração...
O conhecimento é básico também. Fazer uma consagração.
Tem o conhecimento, tem a sua mudança, né, o seu caráter. São alguns detalhes que o irmão David explicou na convenção passada e ele fez uma comparação com o tabernáculo. À medida que você se aproxima dos passos, né? I'm quoting you in your discourse last year, you know, as an Israelite would approach the tabernacle in the desert. You know, those were steps, mm-hmm. you know, bringing him or her, I mean him in this case, closer and closer to God.
Right.
Yeah. I'm saying
that
the witness of the Spirit, that was the name of the
discourse.
And she understood better what meant consecration, the steps that lead to consecration because of that discourse she said. Okay? And I also said, just for you to know, that although there is the vast majority of Christians say that they are going to heaven. They want to go to heaven. That doesn't mean that they have been begotten in the Spirit. And they will actually end up in heaven, either in the 144,000 church class or the great multitude class.
Yes, I agree with that.
Okay. I have here a question that says... And let me first say this, perhaps in Portuguese, and then I will translate this to you. Apocalipse nos diz que a grande multidão está no Naos. Eu fiz uma pesquisa que mostra que o uso da palavra Naos para o escritor de Apocalipse pode ter sido questão de preferência. Como podemos ter certeza que não é este o caso? Translating. The book of Revelation says that the great multitude is in the Naos.
In the what?
Naos, it's a Greek word, it's the temple.
Oh,
Naos, like N-A-O-S.
Yep.
Naos.
Mm-hmm.
In my research, I made a research that shows that the usage of the word naos by the writer of Revelation could have been just a matter of preference. How can we be sure that that is not the case?
Preference of what?
Yeah. Of using naos for the great multitude.
So just to understand the question, is the insinuation that the great multitude might not be in heaven or might be in heaven? Is that what I'm talking about?
The person will not be able to answer directly.
Okay.
Okay. I think, by my own experience, that, because I know that Jehovah's Witnesses thinking, Jehovah's Witnesses saying that naos also applies to the earthly court.
Right. So could the great company be the earthly
court? Being naos and not necessarily in heaven. I think that this is where this person is trying to get.
Can I give that a shot?
Sure.
Okay.
Yeah.
So, if you have your Bibles in front of you, let's turn to Revelation chapter 6.
Vamos abrir então em Apocalipse, versículo 6.
Now, in Revelation chapter 6, it begins the opening of the seven seals.
Em Apocalipse 6, é o início da abertura dos sete selos.
In verse 12, the sixth seal is open.
No versículo 12, o sexto selo é aberto.
In chapter 7,
no capítulo 7,
it discusses the church class in the heavenly room.
Capítulo 7, ali fala da classe da igreja.
In verse 9, it talks about the great multitude also in that heavenly presence.
E no versículo 9, também fala da grande multidão nessa presença celestial. So what's the chapter? Chapter 7, verse 9?
Chapter 7, verse 9.
Okay. Capítulo 7, versículo 9, fala da grande multidão nessa presença celestial.
So, if we follow the order of events, we have the sixth seal open in chapter 6.
Se você seguir a ordem de evento, você tem os seis selos abertos no capítulo 6.
Right after that, we have the discussion of both the church class and the great multitude in the heavenly picture.
E logo depois disso, você tem a menção da classe da igreja e da grande multidão como estando no céu, como estando diante do trono.
After it discusses the heavenly throne room, in chapter 8, it begins with the opening of the seventh seal.
E depois que discute esses assuntos, aí no capítulo 8, que se fala da abertura do sétimo selo.
So this class, whatever it is completed before the opening of the seventh seal.
Isso quer dizer que essa classe, no caso da grande multidão, que quer que seja, ela se completa antes da abertura do sétimo selo.
So it would be hard for me to understand if this is following an order, how the earthly class could be talked about in front of God before the seventh seal is open.
Então, para mim, como que uma classe terrestre poderia estar em frente do trono de Deus antes da abertura do sétimo selo, na perspectiva dele?
I have an idea. I'd like to suggest in that scripture, Revelation chapter 7, verse 9.
O irmão Todd gostaria de sugerir a leitura de Revelação, capítulo 7, versículo 9.
I believe that this scripture is talking about a heavenly resurrection, because it says that these people are clothed with white robes.
Ele acredita que esta classe descrita aqui, da grande multidão, no versículo 9, Revelação 7, 9, descreve uma classe celestial, porque eles estão descritos como que usando vestes brancas.
So even beyond the discussion about the Greek word before,
mesmo a parte da questão da discussão da palavra grega para perante ou diante de,
it talks about these people in the vicinity of the Lamb and with white robes on.
Fala que essas pessoas estão perto do Cordeiro e que estão usando vestes brancas.
That tells me it's a spiritual resurrection.
E isso indica para mim que está se falando aqui de uma ressurreição espiritual para o céu.
Can I add some
points on this? One last thought, real quick. In verse 13,
no versículo 13,
then one of the elders addressed me, saying, Who are these clothed in white robes and where have they come from?
Um dos anciãos me perguntou, quem são estes que estão vestidos de branco e de onde vieram?
I think if this was the earthly class, that question would not have to be asked.
Ele acha que se fosse uma classe terrestre, essa pergunta nem teria sido feita.
Brother Andre, I'm going to spend one whole talk tomorrow on this subject.
Yes, true.
So we're kind of doing a little sneak preview here.
Ele está dizendo que amanhã tem discurso inteiro sobre esse assunto.
But, I would.
Okay, just a second. Sorry, the transmission is paused.
Oh, okay.
I think Mark Hagensick is watching, by the way.
Sorry, we back on again?
Yeah.
Okay. I think that Brother Todd's observation about the robes is an important one.
Eu acho que a observação que o irmão Todd fez sobre as vestes brancas é uma observação importante.
As he mentioned in identifying this is a class that has robes.
Então, você vê que essa é uma classe que está usando vestes.
And we generally associate this with justification.
E, de modo geral, nós associamos as vestes brancas com a justificação.
And justification is a gift given only to a spirit-begotten class.
E a justificação é um presente, um dom que só é dado aos que foram justificados e gerados por Espírito.
We also take notice from verse 14.
Nós também notamos no versículo 14.
That this is a class that got their robes dirty.
Que é uma classe que tinha as suas vestes em algum ponto sujas.
For it says they washed their robes and made them white in the blood of the Lamb.
Porque diz que eles lavaram as suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro.
And evidently this action of washing
e evidentemente essa lavagem
is connected to a tribulation experience.
Está conectada com alguma experiência relacionada com uma tribulação.
And we can connect up such an experience with other scriptures, which we will do.
E é possível conectar esse tipo de experiência com outros textos, e nós vamos fazer isso.
Two other points.
Eu creio que ele se refere ao discurso de amanhã.
445 vai ter isso,
144
mil
grandes. Sim, isso, as 445. She's just telling the title of your
discourse. Okay.
Okay, go ahead.
Two other things, in verse 10 and in verse 15,
Duas outras coisas, no versículo 10 e no versículo 15.
Their position is described as being before the throne of God.
A posição deles é descrita como estando diante do trono de Deus.
Now, Jehovah's Witnesses have made the argument.
Agora, as testemunhas de Jeová argumentam o seguinte.
That a footstool is before the throne of God, before a throne.
Que, por exemplo, escabelo, que é o ponto onde se descansa os pés, tipo banquinho, ele se encontra em frente ao trono.
And since the earth is described as God's footstool,
e visto que a terra é descrita como o escabelo dos pés de Deus,
that it could still be an earthly class before the throne.
Ainda poderia então se aplicar a uma classe terrestre, mas que está diante do trono.
But if you study the Greek word for before,
mas se você estudar a palavra grega que significa perante,
it is Strong's 1799.
É o número de Strong 1799, it must be European, I think.
Yeah, I don't know how much Strong's you would use in Portuguese, but anyway, the meaning of the word is as follows.
Mas de qualquer modo, essa palavra, o significado dela é o seguinte.
Before, 64 times.
Diante de 64 vezes, ou 64 ocorrências.
In the sight of, 16 times.
Em vista de, ou à vista de, 16 ocorrências.
In the presence of, 7 times.
Na presença de, 7 ocorrências.
In one's sight, 5 times.
À vista, 5 vezes.
In one's presence, twice.
Na presença de alguém, 2 vezes.
And then further down it says, in the presence of, before.
E aí, mais para baixo ainda diz, na presença de, diante de.
So I think this Greek word describes something much more proximate in heaven than a earth being a footstool so far away from it.
Então eu acho que essa palavra grega, ela está descrevendo algo muito mais próximo no céu do que, digamos, suposto escabelo a terra tão distante do céu assim.
It suggests a spiritual class in heaven.
Isso sugere então uma classe espiritual no céu.
One last text.
Um último texto.
Revelation 19:1.
Revelação 19:1.
And it reads there.
E lá diz.
And after these things, I heard a great voice of much people in heaven.
E depois disso, ouvi nos céus uma grande voz, uma voz de uma grande multidão.
In the English translation, it says much people, but in the Greek, it is exactly the same term.
Multipolos.
Yes, yes.
This version that I'm using, it says great multitude.
Yes. And então, notice where they are.
E vejam onde estão, né?
In heaven.
In heaven. O termo aqui para grande multidão que ele está dizendo é o mesmo termo usado lá no capítulo 7. É exatamente o mesmo termo. E aqui no 19:1 diz que eles estão no céu. A grande multidão no céu. Não sei como outras Bíblias, no caso a tradução do mundo revisada, está usando esse termo. Mas na antiga usava a grande multidão.
Essa que o irmão Aguinaldo tem revisado.
Porque é o que está no grego. O grego está dizendo aí, eu já fiz essa pesquisa, está dizendo aí grande multidão.
They're checking different versions of the New World Translation. I know for a fact that the old version said great multitude.
Aí diz no céu,
I've got both versions here. I mean, New World.
Depois disso eu ouvi o que parecia a voz alta de uma grande multidão no céu.
Continua ainda dizendo no céu e grande multidão. E ele, tenho certeza que ele vai desenvolver no discurso de amanhã mais detalhes com relação a essa questão.
Can I add a thought regarding?
Yes, I'm done.
Naos.
E uma pesquisa que eu fiz com relação a essa palavra naos, você tem que contar o uso dentro do livro de Apocalipse. Dentro do livro de Apocalipse, toda vez que naos aparece, está em está em conexão com o céu. Inclusive tem um texto que diz o templo de Deus que está no céu. Quando você vai ver aquela palavra templo, está escrito ali naos. Então, é como se eu te dissesse assim, o naos de Deus que está no céu. Deixa eu ver aqui se eu acho com esse texto.
Revelação 7:12,
o que diz no 7:12?
Brother Andre, I checked both the 1961 New World Translation and the 2013, and they both say great cloud in heaven.
Yes, yeah, they also saw that.
Yeah.
What I was saying is that I know of a text that says the naos of God that is 7:15, Revelation 7:15, Revelação 7:15.
How do you spell naos? Is it N-A-O-S?
That's right here.
N-A-O-S.
Oh, N-A-O-S.
Mm-hmm. Revelação 7:15.
Can you remind me what the original question was? Is the original question, could that throne...
Não, mas não é essa não. Não é essa não. É um que diz que o naos está no céu. É mais específico.
The original question is that in one research that this person made, it was argued that maybe the writer just used naos out of a personal preference, not to indicate something spiritual.
So can I just comment on that? The Apostle John was inspired.
Ele está dizendo que o apóstolo João
era
inspirado.
I would believe that every word in the original Greek text was not a matter of preference or serendipity.
Eu acho que cada palavrinha que está no texto em grego não está ali por acaso, não foi uma mera questão de preferência. Ok, eu encontrei o texto. I found the text. Revelation 11:19. Revelation 11:19. O que que diz Apocalipse 11:19?
Yeah, naos of God. There it is.
The word temple is naos.
Mm-hmm.
Quem gostaria de ler Apocalipse 11:19? I'm asking one of them to read.
That's a good one.
A Simone vai ler.
E abriu-se o santuário do templo de Deus que está no céu.
Só aí tá bom. This part is good. Se você olhar a palavra santuário no grego, adivinha o que está aqui? Naos. Então aqui está dizendo que o naos de Deus está onde? Está no céu.
Yeah.
Did you check the Greek?
Yes, yes.
It says naos, right?
Yes, that's right. And 2 points there. That was seen in this naos. It occurs twice in that verse.
E é mencionado duas vezes. O que é visto nesse naos?
It was seen in his temple, the Ark of the Covenant. So we are talking about the very innermost sanctuary.
Então, o que foi visto lá? A Arca da Aliança. Então, estamos falando do Santíssimo, da parte mais interna, não de algum pátio externo, alguma área externa. Porque se dentro do naos tem a Arca da Aliança, a Arca da Aliança no Israel Antigo, olha o que está ali, olha lá. A Arca da Aliança é aquela parte de cima, é onde ficavam os querubins, o Shekinah, que era aquela luz milagrosa, aquela é o Santíssimo.
Sim, mas aí é só os 144.500.
Sim, dos céus. Não, peraí.
No santo. A grande multidão também entra no santo.
A grande multidão, ela está no naos, ela serve no naos. Ela serve no naos, então não é só os 144.500.
Também entra um ar.
Entra porque...
Irmão, mas é que no santo não entrava somente o sacerdote?
Ele tá, não,
no
isso
santo,
aí.
Mas ele está falando do templo. A grande multidão fica no templo. E no santíssimo é que entra aqueles condenados.
É, porque aí ele está falando... Esse naos aqui está falando de a parte do naos que contém... Aqui não está ligando direto para a grande multidão. Esse texto aqui está falando só do naos... E a parte desse naos que contém o Santíssimo.
Eu ia
falar que tá
aqui onde está escrito o santuário do, está entre aquelas chaves que eles colocam para acrescentar palavras, lembra? Então, e abriu-se, na verdade, se tirar isso, fica, e abriu-se o templo de Deus que está no céu, e viu-se a arca do seu pacto no seu templo.
Voltando lá para o 7, onde é que a grande multidão está? Vamos deixar que a Bíblia responda, né? We're going to back to chapter 7, if you allow us. Ok. Então, aqui diz que a grande multidão, olha, no 15, eles estão diante do trono de Deus e servem dia e noite em seu santuário. Então, a grande multidão está no santuário.
Aonde está?
He's asking if the great multitude is where the ark is. Because he's arguing that only... the Levites wouldn't go into the innermost. Now, if the great multitude is in the naos, and the ark is in the naos, does it mean that the great multitude is in that inner part? I have a thought on this, but I didn't say.
Yeah. When the last spirit-begotten member goes beyond the veil,
quando o último dos membros gerados por espírito ultrapassar o véu da carne, né?
Then there is no condition represented by the holy anymore.
Então não vai haver mais nenhuma condição que seja representada pelo santo.
So in a sense there's only the sanctuary beyond the veil.
Em certo sentido, depois do véu, só existe mesmo o santíssimo.
Mas a grande multidão entra lá.
But you say, is the great multitude inside the holy of holies, like the inner sanctum, you know?
Pergunto isso porque no antigo Israel só entrava o sacerdote. Somente os 144.000 serão os sacerdotes.
He's asking that because in ancient Israel only the priests would go into the Holy of Holies.
That's right. I think I have a couple scriptures for them, but just before I depart from Revelation, please make note that they are in the same location with the church. However, the church is on the throne. And they are before the throne.
Okay. A questão é que eles estão na mesma localização da igreja. E é o céu. É o santuário de Deus.
O tabernáculo é o céu.
Né? Só que em posições diferentes. A igreja está no trono. E a grande multidão está diante do trono. Mas ainda assim, ambos os grupos estão no céu, que é representado pelo Santíssimo.
Parece que a grande multidão não tem uma posição privilegiada como...
Não, é a mesma.
I have one scripture that I think will make it a little bit more clearer.
Ele tem um texto que ele gostaria de apresentar.
This class is also discussed in Ezekiel chapter 44.
Essa classe também é descrita em Ezequiel 44.
And I would like to read.
Eu gostaria de ler.
Starting in verse 10.
A princípio do começando com o versículo 10.
I will read 10 through 14 and then comment on it.
vou ler do 10 ao 14 e depois fazer comentário.
And as I read, you'll see the term Levites here, which is roughly equivalent to the Great Company in our interpretation.
E quando vocês lerem aqui, vocês vão ver o termo Levitas, que de modo aproximado seria como se fosse a grande multidão.
But the Levites that went far from me when Israel went astray, that went astray from me after their idols, they shall bear their iniquity. Yet they shall be ministers in my sanctuary, having oversight at the gates of the house and ministering in the house. They shall slay the burnt offering and the sacrifice for the people, and they shall stand before them to minister unto them.
Hold on.
You want to read those two verses then? Ezekiel 44, 10 and 11, and then I'll continue.
Okay. Vou ler até onde ele leu agora. Os levitas que tanto se distanciaram de mim, quando Israel se desviou e que vaguearam para longe de mim, indo atrás de seus ídolos, sofrerão as consequências da sua iniquidade. Poderão servir no meu santuário como encarregados das portas do templo e também farão o serviço nele. Poderão matar os animais dos holocaustos e outros sacrifícios em lugar do povo e apresentar-se diante do povo e servir.
Did you read just 10 and 11?
11, yes.
Okay, and 12. Because they ministered unto them before their idols and became a stumbling block of iniquity unto the house of Israel, therefore have I lifted my hand up against them, saith the Lord, and they shall bear their iniquity.
Mas porque os serviram na presença de seus ídolos e fizeram a nação de Israel cair em pecado, jurei de mão erguida que eles sofrerão as consequências de sua iniquidade.
They shall not come near unto me to execute the office of priest unto me, nor come near to any of my holy things, unto the things that are most holy. But they shall bear their shame and their abominations which they have committed.
Não se aproximarão para me servir como sacerdotes, nem se aproximarão de nenhuma de minhas coisas sagradas e das minhas ofertas santíssimas. Carregarão a vergonha de suas práticas repugnantes.
Yet will I make them keepers of the charge of the house for all the services therein and for all that shall be done therein.
Contudo, eu os encarregarei dos deveres do templo e de todo o trabalho que nele deve ser feito.
So there are a couple of things in this verse that I think address the question.
Então, há alguns pontos nesses textos que eu acho que lidam com essa pergunta, essa questão.
We see the distinction between the Levites and the priests.
Nós vemos que há uma consequência entre os levitas e há uma distinção entre os levitas e os sacerdotes.
The Levites were not faithful in the work that was given them.
Os levitas não foram fiéis com relação ao trabalho que foi dado a eles para fazer.
Whereas the priests were.
Ao passo que os sacerdotes foram.
Yeah. And in verse 15 it shows that they were all priests, but the priests are called the Levites, the sons of Zadok, which means righteousness.
O versículo 15 diz que eles eram todos sacerdotes, né, e descendentes de Zadok.
So this is a description of the failure of the Great Company.
Então, isso aqui seria uma descrição da falha da grande multidão.
It gives us some understanding of why they have to wash their robes in the blood of the Lamb.
E também nos dá um certo entendimento sobre por que eles tiveram que lavar as suas vestes no sangue do Cordeiro.
It explains why they were rejected from being priests.
Explica por que eles foram rejeitados para serem sacerdotes.
But it says, in spite of this, I've got another job for you to do.
Mas diz bem, apesar disso, eu ainda tenho um trabalho para vocês realizar.
And in verse 11, it says, yet they shall be ministers in my sanctuary.
E no 11 diz que ainda assim eles poderão servir no meu santuário.
So that tells us that their location will be this heavenly location.
Então isso indica para nós que essa localização seria no céu celestial.
They have been judged unworthy of handling the sacrifices in the way that the church handles them.
No caso da grande multidão. Então eles foram julgados indignos de lidar com os sacrifícios, porque eles não lidaram com os sacrifícios, no caso deles mesmo, do mesmo modo como a classe da igreja lidou.
Sim, mas eu gostaria de ressaltar que o altar pelo qual Jeová diz que eles iriam oferecer sacrifício ao povo, não é dentro do santo, é fora do santo, é no pátio do tabernáculo.
But he's saying,
tem um altar.
He's saying that the altar where sacrifices were offered
was not inside the Holy of Holies. He was outside.
Okay. My general answer to this is we have to be careful not to mix different pictures of this.
Okay. A minha resposta geral com relação a isso, a gente tem que tomar cuidado para não fazer uma mistura de diversas aplicações proféticas.
Each picture has to be evaluated for the lessons that it itself gives.
Cada uma dessas dessas passagens, elas devem ser avaliadas de acordo com as lições gerais que elas nos ensinam.
And our Heavenly Father gives us different pictures in different ways to illustrate different aspects of this.
E o nosso Pai Celestial nos dá diferentes ilustrações em diferentes lugares para ilustrar diferentes pontos de aspectos celestiais.
Now, in this Ezekiel's temple picture, there is an altar that is mentioned back in Ezekiel 43, the previous chapter.
No caso da ilustração de Ezequiel, existe altar que é mencionado como estando fora do templo no capítulo anterior.
And in that picture is very much of a parallel to Leviticus 16.
E nessa ilustração, ela é em grande parte um paralelo de Levíticos capítulo 16.
But it has differences as well.
Mas também existem diferenças entre eles.
So I think, Brother Mauricio, that the best thing I can say is that if we start taking elements from this picture and trying to apply it here, we have difficulties.
O que eu quero dizer e que eu acho, na minha opinião, é que se a gente tentar pegar todos os elementos para querer aplicar de uma ilustração numa outra, talvez possa causar dificuldades.
Jehovah gives us a lot of different pictures because the reality is so large.
Jeová nos dá muitas ilustrações porque a realidade é muito maior do que isso.
Yeah, one picture doesn't encompass everything.
Uma ilustração não abrange tudo.
I don't know if that's helpful or not, but
não sei se isso ajudou o suficiente, mas é o que ele teria
porque,
dizer. Just a second.
One more thought. I have a thought.
O irmão Todd tem...
Oh, yeah. At this point in the resurrection, the door is closed to the high calling, and the day of salvation is complete.
Nesse ponto da ressurreição, a porta para a chamada celestial já está fechada.
So, I think the sacrifices that will be presented before God in heaven will not be part of the Day of Atonement. They will not be part of the Day of Salvation. They will not be sacrifices of the church in their commitment of consecration.
Então, ele acha, can you repeat that?
Yeah, so the sacrifices will be complete at that point. For the church, the sacrifices of the church will be complete.
In what
point? At the point when the great company is before the throne of God.
Meaning that there could not be any more
meaning, well, he was talking about the altar being in the courtyard, where the atonement sacrifices were made. So that the time when the church is complete, the day of salvation is over. I was thinking of 2 Corinthians 6.
Ele estava pensando aqui que quando essa cena se vê lá no céu, o sacrifício já terminou, já foi feita a separação, o julgamento. Então não há mais uma necessidade de haver um altar, porque o dia de salvação já se cumpriu para essa classe que aceitou o chamado espiritual e que foi dividida, eu vou dizer assim, a classe que foi gerada pelo Espírito e que foi dividida em três grandes classes gerais. A igreja, que são os mais do que vencedores, a grande multidão, também está no céu, e os que falharam e foram para a segunda morte. De qualquer modo, quando você chega nesse ponto aí, nada indica que há ainda mais sacrifício a ser oferecido aqui na Terra. Se não há mais sacrifício a ser oferecido na Terra, não pode haver mais cristãos sendo gerados pelo Espírito naquele ponto. Então, mais uma indicação que aquilo se aplicaria para os
cristãos. Porque eu estava... Eu estava achando que quem era prefigurado pelo 144
mil. Só um minutinho, desculpa. Porque a gente quer dar uma. Será que esse ponto que o irmão ia falar agora, de repente pode falar
em particular
com ele? Porque eu estou vendo que o Adriano está querendo falar ali também. Desculpa, tá?
dizer, o meu só era um comentário, era sobre assim. Eu só vou deixar claro, assim, poucas palavras. O conceito de levitas se aplica hoje para os cristãos, para todos. Quando a gente fala de templo, qual era a função dos levitas? Tinha a ver com o templo. Eles eram relacionados com o templo. Era relacionado com o templo. E falando só de levitas, a gente pode dividir em três classes. Os que representam 144 mil, aqueles outros que não foram tão fiéis quanto 144 mil, e os falsos e os hipócritas, os falsos mesmo, que vão ser eliminados. O restante se aplica às 12 tribos, que naquela época eram beneficiados pelo reino. Quem seria, assim, uma maneira simbólica, as 12 tribos, no sentido geral? Porque não tem se não são levitas. São as pessoas serão beneficiadas aqui na Terra. De uma forma ou de outra, tanto quem é 144 mil, tanto quem é 144 mil, como quem é da grande multidão, eles vão estar beneficiando a humanidade. Por quê? Porque o serviço de sacerdote no templo é para beneficiar a comunidade. Então, aquilo que o Paulo falou, já vai estar tá ok. Não tem, é porque às vezes a gente confunde esse conceito de pátio, que a pessoa já fala, pátio aqui é a terra, né? No fundo, não. O templo é tudo que está relacionado com o que está nos céus. As outras tribos, simbolicamente, é como se fosse ao contrário, que será abençoado. Inclusive Israel e Camargo.
Se bem que também os 144 mil são chamados de. Como pertencendo a tribos, né? Acho que compassa também, além dos que vão estar aqui na Terra, tem uma aplicação que envolve também os gerados pelo Espírito e que são os vencedores e membros dos 144 mil. Mas, de modo geral, estou de pleno acordo com essa visão.
Should we move on to another subject?
Can I just make a comment?
Yeah.
Isn't it wonderful that we have the freedom of Christ to have different perspectives, different viewpoints, to be able to dialogue and not get upset at one another because we may not see it the same way.
O comentário que ele está fazendo é o seguinte: não é maravilhoso que a gente pode conversar sobre esses pontos e até ter certas divergências sem ser criticado, sem, né? A gente tem a abertura de chegar e falar e de analisar os pontos com profundidade. Né?
Couldn't do this in a kingdom hall.
Isso jamais poderia ser feito num salão do reino. Não tem que ser. A Simone está dizendo, without being disfellowshipped.
Yeah, yeah.